Agora 9:15, 9:15, estamos recebendo, como eu já disse, Dr. Sérgio Duarte, da Clínica Bios Diagnóstico. Vivemos agora o mês de novembro, novembro azul, e a gente está falando aqui para você sobre a saúde do homem, não é? Tudo bem, doutor? Bom dia.
Bom dia, Navarro. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, amigos de Bandeirantes. Estamos aí novamente falando sobre saúde, dessa feita, sobre a saúde do homem.
Agora, eu sempre pergunto, né? Ligo antecipado. Doutor, olha, sexta-feira, tá, dessa vez não liguei, nem, não tava nem lembrando da que era essa sexta, né? Para mim era na semana que vem. De repente, eu chego de surpresa aqui, mas, bom, é coisa boa. Como é que está a nossa clínica, biodiagnóstico?
Naval, super bem. A gente tem que agradecer a população de Bandeirantes, a gente oferecendo. O mesmo programa que foi feito, aquele programa Mais Vida, continua no mês de outubro e novembro. E a gente agradece a receptividade da cidade de Bandeirantes, Andirá, Santa Amélia, Abatiá. A gente está muito contente com a população. Disponham da gente para fazer os exames, as consultas que vocês precisarem.
A gente sempre tem uma novidade lá na clínica. A última foi a fisioterapia.
Fisioterapeuta,
mais equipamentos para fisioterapia. Tem mais alguma coisa lá?
Então, agora nós temos uma outra novidade que deixar para o final.
Mas tem novidade, hein?
Vamos deixar para o final, a gente vai conversar sobre isso.
Ah, no final?
Isso.
Ah, então tá. Então tá certo. Vamos lá então, doutor, a gente vai falar sobre a saúde do homem. Você que está acompanhando o programa, tem alguma dúvida, alguma pergunta para ser feita aqui para o doutor Sérgio? Já pode entrar, pode fazer a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? E a gente começa, doutor, já que é o mês do novembro azul, qual é a maior causa da mortalidade masculina? O que mais mata o homem?
Isso é importante a gente conversar, porque é um pouco diferente da mulher.
Uhum.
A mulher, a gente já sabe, ela procura mais o médico, ela procura qualquer sintoma, sinal, ela vai atrás. Então ela tem a vantagem de conseguir descobrir mais cedo os problemas. O homem, às vezes, pela própria impulsividade, ele acaba deixando para depois. Não, ele espera passar, ele acha que vai passar e não, acaba não procurando o serviço de saúde. Tanto é que a primeira causa de mortalidade entre jovens entre 20 e 60 anos é a parte de acidentes. Acidente de carro, acidente pessoal, briga. Então, essa é a primeira causa de mortalidade entre homens. É até estranho dizer, porque agressão física, acidente de carro, está mais relacionado com impulsividade. E é isso que acaba acontecendo com o homem. Então, se a gente tiver precaução nisso, a gente já está evitando a primeira causa. Segunda causa, aí já começa a parte de coração. Então, a parte de problema de infarto, problema vascular, tudo isso também, entre aspas, tem a ver com a impulsividade. Por quê? Porque, às vezes, muito disso tem a ver com o estilo de vida. O homem acaba fumando, bebendo, não fazendo atividade física, acaba ficando obeso. Isso faz com que ele acabe sendo um alvo desse tipo de doença.
A ansiedade também é um fator para isso, não?
A ansiedade também
é. A pessoa muito ansiosa.
Também é, mas não é um fator direto, né? Uhum. Se acaba a ansiedade levando a outras coisas, com a compulsão alimentar, isso faz com que ele possa ter também esse tipo de problema.
Uhum.
Terceira causa são aqueles tumores malignos, como eu falei, esôfago, estômago, próstata e esses outros tumores. A maior parte disso, como a gente já falou, são problemas evitáveis. Isso que é problemático. Se o homem começar a procurar o serviço de saúde, isso acaba sendo resolvido e acaba evitando uma morte desnecessária. Para você ter uma ideia, aos 20 anos, a procura pelo serviço de saúde, o homem, nessa idade de 20 a 30 anos, a proporção é só de meia consulta por pessoa. Quer dizer, quase ninguém acaba indo ao serviço de saúde nessa idade. Isso aumenta para 2,2 lá para os 50, 60 anos, por causa da preocupação com câncer de próstata. Se a gente conseguir fazer com que esses homens mais cedo acabam indo ao serviço de saúde, a gente consegue evitar muitos problemas e a mortalidade. Agora, em quarto lugar, isso é importante, que está crescendo, é o problema das doenças do intestino. principalmente câncer de intestino, diverticulite. Isso daí está ficando muito frequente e às vezes passa desapercebido porque o homem acaba não procurando o serviço de saúde, tem uma má alimentação, ingere álcool, não faz atividade física. Você pode ver que é todo um ciclo recorrente, né? Não tem uma vida saudável, acaba tendo mais doença, aumenta a mortalidade.
Aí o senhor disse que está crescendo bastante a causa do câncer de estômago, de diverticulite e tal. O que a causa é falta desses que eu acabou de falar ou uma alimentação?
Existe uma parte que é familiar. Então você tem sim problemas que são, vamos dizer, na família é mais frequente. Mas a maior parte são estilo de vida inadequado. São pessoas que às vezes não pensam em si. Eles pensam assim: bom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que me divertir, eu tenho que aproveitar tudo. E às vezes esquece o seguinte: é uma vida só. É um corpo só, não tem jeito de depois trocar. Então, se você cuidar desse corpo, você consegue aproveitar tanto quanto, mas com moderação.
O senhor falava aí na questão do estômago, voltando nessa diverticulite, câncer de estômago e tal. A mastigação, doutor, influi?
Lógico.
Parece que uma coisa assim, mas por que essa pergunta? Mas a mastigação é importante.
Lógico, né? Que começa por aí. O dente tem uma função, a mastigação tem uma função, a saliva tem uma função. Se você não mastigar bem, lentamente, adequadamente, o que vai acontecer? Você vai jogar para dentro um problema que não era do estômago.
Vai forçar mais.
Vai forçar. Um problema que era do dente e você jogou para o estômago resolver. Isso daí causa problemas. E o tipo de comida, né? Tem que lembrar que a gente foi feito para comer um tipo de comida. Por isso que a gente tem um intestino longo. A gente foi feito para comer o quê? Vegetais e carne. Se a gente insistir em comer, em abusar do carboidrato, dos embutidos, dos alimentos que a gente chama de processados, isso vai dificultar a nossa digestão, vai aumentar a ingestão de substâncias que a gente chama de cancerígenos, que com a idade aumentam a chance de a gente ter algum problema. Isso é básico, então começa com a mastigação, começa com a escolha dos alimentos, começa com o ambiente que você vai se alimentar, qual o tempo que você dispõe para isso, como que você está esperando que isso faça a digestão. É completamente diferente você comer de manhã e comer na hora de dormir. Na hora de dormir, o que vai acontecer? Você vai dormir e tudo vai diminuir o teu processamento. E aquele alimento vai ter que ser metabolizado, não tem jeito de ficar parado. E daí ele vai ser de uma maneira que não é adequada. Então, não é muito legal você se alimentar muito tarde. Você vai sim aumentar o risco de ter aquele refluxo que muita gente reclama. Alimentos às vezes que não são muito adequados. Isso daí é importante, o estilo de vida. Na saúde do homem é muito claro que você conseguiria melhorar muito a saúde do homem se ele tivesse um estilo de vida melhor.
Com certeza, meu doutor. A gente estava falando aqui nessa questão da mastigação e quanto mais problema. Se eu for da embutidos, produtos processados, industrializados, molho de tomate industrializado, alimentos enlatados, bolachas, biscoito.
Na verdade, assim, os embutidos que eu disse, assim, já é comprovado que para você deixar ele nesse processo de que ele não vai estragar facilmente, você tem que usar conservantes. E esses conservantes, às vezes, facilitam a proliferação de fungos, algumas bactérias, que quando você vai consumir, isso vai facilitar você ter um câncer. É conhecido, por exemplo, que orientais que tinham aquela alimentação baseada lá, aquela tradição que veio do Japão, daqueles alimentos que ficavam em tinas, né, naqueles barris, tonéis. Muito tempo, tonéis, eles formavam um fungo e acabava aumentando muito o índice de câncer de estômago nessa população do Japão. E quando isso foi descoberto, se mudou os hábitos e a incidência de câncer de estômago diminuiu muito nessa população. Tudo tem a ver com o teu estilo de vida, né? Você, na verdade, procura o tipo de doença que você quer ter. Alguma, lógico, lógico que existem exceções, você nasce com algumas tendências genéticas, mas muito é do teu estilo de vida, muito é do que você faz da sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, não, tempo é escolha. Eu posso até escolher ganhar menos, mas eu tenho que escolher ter uma vida saudável.
Bom, doutor, a gente estava falando sobre as causas de morte do homem, aí acabou entrando nessa questão do estômago, e aí a gente aumentou o assunto. O senhor tem mais algum destaque a respeito dessa questão de morte de
homens? Como é Novembro Azul, né? Uhum. Vamos falar da próstata, todo mundo fala sobre isso. E algumas questões relativas à próstata, às vezes, é um pouco desconhecido. Tipo, o que é a próstata? Qual a função dela? Por que a gente tem isso, né? Próstata, na verdade, ela produz um líquido, né, para poder fazer o espermatozoide ele ficar ativo e ele conseguir fazer a função dele, que é engravidar as mulheres. Então, a próstata é um órgão importante. E ele pode estar sendo agredido. Então, quando tem uma infecção, alguma coisa assim, facilita com que ele cresça de tamanho, ou que a função dele não se estabeleça corretamente. Além disso, com a idade, também ele pode crescer. Então, às vezes, tem pessoas que vão lá na clínica fazer, por exemplo, um ultrassom de próstata, e a próstata está grande. E ele pensa, poxa vida, e agora, né? Existe tratamento para isso. Como você descobre que você tem a próstata que não está adequada? Basicamente, existem dois tipos de jeito de você descobrir se a tua próstata está grande ou não está grande. Um é o toque retal, né? Aquele exame famoso. E o outro é a ultrassonografia abdominal. Então, você fica com a bexiga cheia, o médico vai lá, coloca o aparelho no abdômen e, através do som passando pela bexiga, você analisa a próstata do homem. Bom, mas então pode ver a próstata sem fazer o toque retal? Pode. O ultrassom exatamente existe por causa disso. E daí, quando a próstata está grande, o que a gente faz? É câncer quando a próstata cresce? Não, não, não. São coisas diferentes. Eu posso ter o tumor, né, que faz a próstata crescer, porque é um tumor, e eu posso ter a próstata crescendo, que é muito, muito, muito mais comum, que é por causa realmente de um fenômeno que acontece na próstata, que chama hiperplasia prostática. Essa hiperplasia nada mais é do que a próstata ficando grande. E ela pode ficar grande como um todo, ou ela pode ficar grande aquele lobo que a gente chama de lobo mediano, que é a parte do meio da próstata. Por quê? A uretra passa no meio da próstata. Se esse pedaço da próstata ficar grande, ele acaba obstruindo a uretra, e daí você tem dificuldade de urinar. Uhum. Então, esse é o motivo que, às vezes, com o passar da idade, o homem ele já não tem aquele jato mais tão intenso, tão uniforme, ele já tem já uma urina um pouco mais dolorida, mais difícil de sair. Por quê? Porque esse lobo, essa parte da próstata, cresceu e está comprimindo a uretra. Então, isso faz a urina sair com mais dificuldade.
Em tudo o corpo dá sinal, né, doutor? Em tudo. Em
exatamente.
Tudo o corpo dá sinal. O senhor está falando aí, se não urinar, pode ser que a próstata cresceu e impede a passagem, enfim. E se urinar muito, pode ser problema relativo a diabetes. Em tudo tem um sinal, tem que funcionar bem. Alguma coisa errada, alguma coisa tem.
Exatamente. Aí, só que a gente tem um cuidado nisso também, Naval, que é o seguinte: a maior parte das vezes dá sinais, mas quando dá sinal, às vezes já é irreversível. Uhum. Vou dar um exemplo bem clássico, que não tem nada a ver com homem, tem a ver com mulher, mas que às vezes a mulher também não se dá conta, que é o câncer de ovário. Como é que a mulher acaba descobrindo que está com câncer de ovário? Quando a barriga começa a crescer, que o ovário ficou tão grande que está fazendo com a barriga crescer, senão ele não dá outro sintoma. Então é muito tarde. Imagina o tamanho do tumor que tem que ser no ovário para a mulher descobrir. Então, na menopausa, que é a fase mais perigosa, o que normalmente se indica? Que a mulher periodicamente faça um ultrassom dos ovários, para ela saber se o ovário está adequado ou se nele está surgindo algum tipo de problema. Para evitar que, quando ela for ao médico que a barriga está crescendo, o tratamento já não seja mais curativo, e sim paliativo. Quer dizer, vamos tentar deixar ela morrer um pouco mais tarde, mas curar aí às vezes já fica difícil.
A gente falava também a questão do câncer de próstata e os exames que podem ser feitos. Você citou dois tipos de exames aí: o exame do ultrassom e o outro, aquele conhecido exame que a maioria dos homens tem medo de fazer. Nós temos aqui no Paraná um conhecido deputado, Sargento Farrur. Ele deu uma entrevista num programa de televisão, ele disse: o homem foi na Lua, tem até uma bandeira dos Estados Unidos na Lua. Tem informática, tem até carro voando, carro voador agora. tem a internet que está passando, ultrapassando os limites, enfim. E por que que um exame desse tem que ser com o dedo? Então, é uma pergunta assim, tudo evolui, então...
Na verdade, isso daí é uma questão assim, bastante complexa, né? Por exemplo, não é só no homem, não. Uhum. É na mulher também. É, por que fazer o toque vaginal se por acaso tem um ultrassom? Tá? Então, primeiro, isso implica preço. Tá? É, tem um gasto nisso. Ah, não, mas os exames baratearam muito. O ultrassom hoje é considerado o olho do ginecologista, o segundo olho, ou o segundo dedo do ginecologista. Mas assim, o acesso à próstata é fácil pelo toque retal. Então você introduz o dedo no ânus, você vai lá e você verifica a próstata. Ah, mas você verifica uma face da próstata, a outra face está na bexiga. Então você não tem muito acesso. Mas, por uma coincidência, o câncer cresce mais nesse local. Então, você fazendo um exame de toque retal, você consegue ter acesso a uma área em que você tem mais chance de ter câncer. Então, é uma vantagem. Existe o desconforto? Existe. É a mesma coisa na mulher. Ah, não, mas é obrigatório fazer o toque retal? Hoje, isso está muito em discussão. Hoje em dia, tem muitos urologistas que advogam que não se faça mais o toque retal, e sim o ultrassom de próstata. É mais cômodo, a gente vai ter um acesso nas duas áreas, você vai ver tanto a área anterior quanto a posterior, a área da frente que pega na bexiga e a área posterior que pega no reto. Então, tem gente já falando que não, pode ser sim substituído pelo ultrassom. Isso é muito difícil, tem muita gente que pensa de um jeito, pensa do outro. O importante é muito importante você avaliar a sua próstata. Agora, aí tem outra coisa, né, Val? Que é o seguinte, eu falei que existem esses outros dois para a gente avaliar o tamanho da próstata. Sim. Mas existe um exame que é importante, muito importante, e que assim, mudou bastante o jeito da gente pensar o câncer de próstata, que é o exame do PSA, que é um antígeno específico da próstata, por isso chama PSA em inglês. Prostatic Specific Antigen. É um exame de sangue que é feito e que a gente consegue ter uma ideia se tem chance de ter câncer de próstata, reservando alguns casos para fazer a biópsia, daqueles outros que não precisa fazer a biópsia. É importante dizer que nem sempre que o PSA está alto é câncer de próstata. A maior parte das vezes é uma infecção da próstata. Então não vamos confundir, vamos fazer um exame e depois achar que nós estamos com câncer, quando às vezes na realidade o que a gente está é com uma infecção na próstata. Então vamos sempre levar o médico, ele vai ter condição daí analisar melhor e ver. É um câncer? Não, é uma infecção, e daí ele vai fazer a conduta adequada. Mas esse exame modificou bastante a conduta no câncer de próstata.
E tem aqui também, doutor, a incidência do câncer, né? Tem um dado aqui do INCA, que o câncer de próstata é o segundo que é mais comum entre os homens, né? Atrás apenas do câncer de pele não melanoma, de acordo com o INCA.
Isso, o Instituto Nacional do Câncer, é ele que estuda o câncer, ele que indica tratamentos, é a nossa referência na parte de câncer no Brasil. Realmente é o segundo. Agora você tem que lembrar o seguinte, o primeiro é os cânceres de pele não melanoma. O que isso significa? Câncer de pele, o melanoma é um câncer muito agressivo, tá? Então ele é um câncer que mata mesmo. Agora, o câncer não melanoma, aí são cânceres de pele que normalmente são fáceis de serem tratados. Então, quando você tira esse pedaço da pele, você cura a pessoa. Ah, mas vai aparecer outro em outros lugares? Vai, por isso que os dermatologistas falam tanto na prevenção, no uso de protetor solar, da proteção do sol, tudo isso. Mas é um tipo de câncer que às vezes não inspira tanto medo nos homens quanto de próstata. O próstata ele é mais agressivo e acaba a gente tendo, vamos dizer, mais cuidado, entre aspas. Lógico que a gente tem que ter cuidado com todos, né? Mas esse acaba tendo mais cuidado, campanhas, tudo isso, porque é um câncer que a gente consegue evitar. Agora, também tem outra questão com relação ao câncer de próstata. É importante que se saiba. Não é todo câncer de próstata que vai te matar. Existem câncer de próstata que eles têm uma evolução muito devagar, muito lenta, em que o médico, conversando com a família ou com o paciente, acha por bem não tratar. Por quê? Porque é um câncer que ele tem uma evolução muito lenta e com certeza você vai morrer antes de outras causas, do coração, de outras coisas. Então existe hoje alguns tipos de câncer de próstata que não se faz tratamento, só faz observação, se acompanha, não nos casos agressivos. Naqueles casos de evolução lenta, hoje se opta por esse tipo de tratamento.
A questão do câncer, a questão de tratamento, a pessoa ter medo, um exemplo aqui que a gente dá, não sei se aqui no interior de São Paulo, se em Bauru, o cidadão tinha medo de andar de avião, nunca andou de avião, morria de medo de andar de avião. O que que aconteceu? O avião caiu em cima dele e matou ele. Ele andando na rua, acho que foi em Bauru isso que aconteceu. Ele nunca andou e morria de medo de andar de avião, o avião veio e caiu em cima dele. Doutor, outra coisa também, depois da cirurgia para tratar o câncer de próstata, é necessário fazer algum outro tipo de tratamento, algum acompanhamento depois da cirurgia?
Sem dúvida. Primeiro, o medo, na verdade, da cirurgia do câncer de próstata é que normalmente é a retirada da próstata. Quando você vai retirar a próstata, bem próximo da próstata aparece um nervinho que é responsável pela ereção no homem. Então, um dos medos do homem de fazer essa cirurgia é porque depois ele pode ficar impotente.
É o que era a próxima pergunta. Tem risco para impotência sexual?
Tem. Exatamente. Tem sim. Existem outros tratamentos que podem, vamos dizer, ajudar nesse aspecto? Existem prótese peniana. Você pode ajudar o homem de outra maneira. Mas, como eu falei, depende muito do tipo de câncer que você tem. Não existe só um tipo de câncer de próstata. São vários. Então, dependendo do câncer que você tem, não vai nem precisar de tratamento, você vai só fazer uma observação. Alguns outros não, são muito agressivos, eles causam metástases, vão para outros lugares do corpo e por isso você tem sim que fazer uma vigilância. Sempre que você adquirir um câncer, seja ele em qualquer lugar, você vai fazer o resto da sua vida uma vigilância. Isso é importante.
Um acompanhamento.
Isso não pode deixar de ser feito. Inclusive da próstata também. Então não é diferente. Agora, se é necessário se fazer a cirurgia, se você vai encurtar a sua vida, eu acho que a opção pela cirurgia é válida. Não tem por que ficar preocupado com a impotência. Depois a gente vai ver essa parte e tentar ver como é o tratamento para se resolver esse problema que acabou sendo, surgiu devido à cirurgia.
E o câncer de próstata tem cura?
Lógico que tem, lógico. Hoje é sabido, o câncer tem cura. Agora, não é que todo câncer tem cura. Cada tipo de câncer é uma entidade diferente. Isso que a população tem que entender. Não existe uma doença que se chama câncer. Existem múltiplas doenças que são cânceres. E cada um cresce, evolui de uma maneira completamente diferente. Existe câncer de mama que rapidamente ele esparrama para o corpo. Existe o outro que demora mais de 10 anos e não esparramou para o corpo. A mesma coisa o câncer de próstata. Uma outra ocasião, a gente conversando aqui, eu até falei isso e vou repetir. Todos os homens, a partir de uma idade, vão acabar tendo células de câncer na próstata. Mas eles não vão morrer por causa disso. O tempo de crescimento desse tumor é tão lento que ele vai morrer de outras causas. Sim. Ou ele vai ter um acidente, ou ele vai ter um AVC, um infarto. Então, não é assim, teve um câncer, é uma coisa só. Não, vamos entender qual é o tipo de câncer que eu estou tendo. Qual é o tipo de tratamento? Por isso que antes do tratamento se faz uma coisa que é uma análise daquele câncer. Então vai ver com a forma de crescimento, se ele está restrito ao órgão dele ou se ele já passou para outros, se tem nos gânglios, que são aqueles linfonodos. Então tudo isso a gente vai investigar antes de se propor um tratamento para o paciente.
O senhor disse que pode morrer antes, né, de alguma outra enfermidade, algum outro problema. Para comparar a diferença de um câncer para outro, por exemplo, o câncer de próstata, ele é, não diria menos letal, mas ele é mais demorado do que tipo um câncer de pâncreas.
Ah, aí você usou, foi radical, exatamente.
O pâncreas, eu já vi casos de pessoa com 30, 60 dias, infelizmente, vai ao...
Isso é frequente. A localização do pâncreas é complicado, porque ele fica em cima da aorta. A aorta é a artéria que sai do coração e leva sangue para todo o corpo. E ele fica ali. Então, se cair uma célula de câncer ali dentro da aorta, ele já vai esparramar para o corpo todo. E o que é pior? Como ele fica ali em cima da aorta, a cirurgia é muito difícil. Ele fica muito perto de órgãos, muito, muito perigoso. Se você tentar tirar o câncer, normalmente você lesa estruturas que acabam levando à morte durante a cirurgia.
Tá certo, é, doutor, participando aqui do nosso programa. Caso você tenha perguntas, é só usar nosso WhatsApp para fazer a pergunta que você queira aqui para o doutor Sérgio Duarte. Vamos lá então, agora 9h46, 9h46, dando uma passada por aqui. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta de uma ouvinte nossa, não é? Ela diz: Navarro, bom dia, doutor Sérgio. Quem tem policísticos nos dois ovários? Pode colocar o DIU e qual é o melhor? Me preocupo, pois minha filha toma anticoncepcional há muito tempo. Tenho medo de trombose. Isso é verdade?
Bom, então são várias perguntas numa só aí. Não é sobre o homem, mas é legal a gente responder. Isso daí é cultura, todo mundo aproveita com isso. Não existe um tipo de DIU só. Existem dois tipos de DIU, o DIU hormonal e o DIU não hormonal. O não hormonal é de cobre ou de prata. A relação aí dos vários micropolicísticos com o DIU é porque algumas pessoas colocam o DIU hormonal e ele talvez não seja a melhor opção para quem tem ovários micropolicísticos, porque ele acaba não ajudando. Existem alguns outros hormônios que ajudam mais para quem tem esse tipo de problema. Então talvez não seja a melhor opção. Ah, mas pode ser? Pode, mas daí você usa o DIU para evitar filhos e junto você vai ter que tratar esse probleminha dos ovários. Isso é uma coisa que pode acontecer. Não quer dizer que esse DIU vai causar problemas, né? Para o ovário, ele vai fazer a função dele, que é evitar os filhos, né? Mas o ovário vai ter que ser tratado de qualquer maneira, tá? São coisas paralelas.
E a questão da trombose?
Ah, bom, com relação à trombose, a maior parte das vezes, trombose, ele pode ser causado por alguns hormônios, mas não é a principal causa, né? Porque senão a gente estava perdido. Como é que a gente ia fazer para usar pílula anticoncepcional? Então não é assim. A gente tem que ter uma boa indicação. Hormônio, todo mundo produz hormônio, né? E esses hormônios aumentam a chance de trombose. Mas quem é aquela paciente que a gente vai ficar preocupado de dar hormônio para ela? É aquela paciente de mais idade, então a pessoa de mais idade, obesa, sedentária, que não faz atividade física, e fumante. Essa paciente, ou então que tem uma história anterior de trombose na família, tudo isso nós vamos ficar preocupados. Mas daquela menina jovem, que faz academia, magra, não fuma, aí a gente vai ficar com mais liberdade de poder passar um método hormonal para ela.
Quanto mais saudável,
tudo conspira a favor. Quanto mais problemas, a gente tem que pensar com mais cuidado.
Muito bem, doutor. Para a gente fechar aqui o programa, a gente estava falando da questão do câncer de próstata, e ali, bem perto ali, a gente tem também, né, passando aqui, eu dei uma olhada, aqui está escrito assim: câncer de testículo, conheça os sintomas, diagnóstico e tratamento. Tem relação alguma relação um com o outro por estar ali quase que na mesma região? Qual que é a informação nesse caso, doutor?
Não. Na verdade, uma coisa, um não tem nada a ver com o outro. Vamos começar assim, Naval. Uhum. O testículo, na verdade, ele é formado, ele não é já nasce dentro da bolsa testicular. Não. O testículo ele é formado do lado do rim. Então, dentro do fetinho, dentro da barriga da mãe, ele é formado lá do lado do rim, e daí tem um cordãozinho que vai, durante a gestação, vai puxando e joga ele dentro da bolsa testicular. Ele passa ali pela região inguinal, aqui na virilha, e depois ele cai na bolsa testicular. Por isso que, às vezes, é importante, quando o nenezinho nasce, o pai e a mãe ir lá e dar uma examinadinha no saquinho do moleque, uhum, para ver se os dois grãozinhos, dois testículos, já estão dentro do saquinho. E se não tiver? Se não tiver, é porque ele está no caminho. E não pode ficar no caminho. O testículo, quando fica no caminho, não vem para a bolsa testicular, ele vai sim causar um câncer de testículo.
Mas quando ele nasce, então ele para. Onde ele estiver, ele para.
Não, às vezes ele continua descendo, mas tá. Em alguns para. Uhum. Alguns nem chega a descer. Então, a gente tem que ir lá examinar para ver. O pediatra normalmente faz isso, mas vamos dizer que passou desapercebido, erros acontecem e não foi examinado. Então, tem que olhar. Ah, mas só tenho um, tudo bem, eu tenho vida normal. Não, o problema não é você ter vida normal, você vai ter. Mas o testículo dentro do corpo, ele não está na temperatura correta. Como ele não está na temperatura correta, ele sofre transformações que podem levar ao câncer de testículo. Não se deixa ninguém, depois dos 2 anos, com o testículo fora da bolsa testicular, porque ele vai causar um câncer. Então se opta por retirar aquele testículo. Só fica com o que está na bolsa testicular. Bom, então ele vai fazer esse caminho. Então já é uma dica aí. Quando você tiver um molequinho, vai lá, examina o saquinho dele e vê se o saquinho está lá. Às vezes ele não está penduradinho, ele está meio grudadinho em cima. Se você vai mostrar para o médico, e o médico às vezes vai dar um remédio, vai dar um hormônio para poder descer. Não desceu, vai ser feita uma cirurgia. Chama-se criptorquidia esse tipo de problema. É um testículo fora do lugar. Às vezes ele fica como se fosse um carocinho aqui na virilha, e a pessoa acha que é uma íngua. E não é, é um testículo que está ali. E daí ele foi para a bolsa testicular, ótimo. Mas e aqueles que demoraram para vir para a bolsa testicular? Vamos dizer, está com 6 anos, 7 anos, e daí que fez a cirurgia. São pessoas que nós vamos ter que seguir mais frequentemente, uhum, esse testículo. É bom de vez em quando fazer um ultrassom do testículo e olhar, opa, não, está tudo bem. Está com alguma alteraçãozinha, tem algumas lesões que a gente, olhando no ultrassom, a gente fala, opa, isso daqui pode virar. A gente já orienta, porque daí se faz a cirurgia.
No caso, a criança nasceu, recém-nascido, o pai vai lá, apalpa e tal, não está, não é bom também forçar com a mão, puxar, empurrar,
de nada. Maneira alguma. Não, levar no médico.
Pergunta para o doutor já falar.
Lógico. Mas e daí? Daí, bom, nasceu, está dentro da bolsa testicular, está ótimo. Como é que a gente percebe que eu tenho chance de ter algum câncer? Primeiro sintoma, dor, né? Começou a doer o testículo, não é a principal causa, lógico, mas tem uma dor, motivo tem que ter. Não existe dor sem motivo, vamos ver qual é o motivo. Segundo, está crescendo de tamanho, não é normal. Ah, ele está, apareceu um caroço, não é normal. Então, tudo isso é importante que vá ao médico para ele fazer o exame ou o ultrassom para poder se diagnosticar e saber o que tem que fazer com aquilo.
Muito bem, doutor, está chegando o final do mês de novembro, estamos lá com o Novembro Azul, atendimento aos homens, aproveitando aí os preços, os valores para exames de imagem, não é? Lá para consultas, na clínica Bios Diagnóstico. Chega o mês de dezembro, continua o atendimento, como o exemplo do caso das mulheres, que foi acho que 3 meses, agosto, até hoje está atendendo também mulheres com o projeto Mais Vida, né?
Não, doutor? Então, esse projeto Mais Vida veio para ficar. Então nós vamos ter os exames sim do projeto Mais Vida, atendendo homens, crianças, mulheres, podem contar com isso. Isso daí é um projeto que veio para ficar. Então os preços permanecem, não fiquem preocupados com relação a isso não.
Tanto aqui como onde irá?
Nas duas unidades.
Tá certo, então para você aí, ó, que não deu tempo, de repente o agendamento também, como é que tá a procura? Tá boa,
doutor? Não, então, é isso que eu peço ao pessoal. Se por acaso você não conseguiu aquele horário, converse com a secretária que ela vai deixar seu nome anotado, a gente vai conseguir, nem que seja após o horário do expediente, alguma coisa que você não possa, a gente vai conseguir te atender.
Fique
tranquilo,
né?
A gente vai conseguir. Às vezes, naquele momento, não tem jeito de a gente tirar uma pessoa de dentro e colocar outra, né? Mas tendo um pouquinho de paciência, com certeza a gente consegue dar o atendimento da maneira que vocês vão ficar felizes.
Tá, e você quer aproveitar o projeto Mais Vida, entre em contato com a Bios Diagnóstico, fazendo o seu agendamento no 3542-4663 ou 98409-6666, ali em frente ao Palácio Hotel, na Eurípides Rodrigues 654. Doutor, agradecendo a participação do senhor, a gente se fala em dezembro, né? Não sei se antes do Natal ou antes do Ano Novo, mas a gente se fala aqui no nosso programa, tá bom?
Obrigado, Navarro, obrigado, ouvintes. Nós estamos lá, então, na Biodiagnósticos, para servir a população da cidade, região. Contem conosco. Um abraço, até depois.
Valeu, valeu. Vamos com o Guia dos Astros, com Gene de Paula.